creio eu, já apresentado alguns resultados palpáveis em relação ao controle da inflação, à moderação do crescimento da economia, mais em linha com as condições de oferta. Creio que vamos chegar ao nosso objetivo seguindo esse padrão de política que vem sendo, que foi adotado até o momento. O cenário atual, então, a inflação começa a ceder, o ritmo de crescimento converge para a taxa de longo prazo. O sistema financeiro está sólido, bem capitalizado, bem provisionado. Temos um crédito crescendo a um ritmo mais moderado, certo? Obviamente que o Banco Central acompanha isso cotidianamente. É função do Banco Central zelar pela estabilidade do sistema financeiro. E essa é a nossa avaliação, mas esse é o nosso trabalho também de assegurar essa perspectiva ao longo do tempo. O cenário internacional, acho que é legítimo dizer que o cenário internacional, em relação ao começo do ano, ele se tornou mais incerto. Em vários casos, ele piorou em relação ao começo do ano. O próprio crescimento da economia global tem sido revisado sistematicamente para baixo, muito em função da revisão do crescimento nos Estados Unidos, das questões relativas à dívida soberana da União Europeia, que há notícias importantes, porém, nós conhecemos esse processo, é um processo que leva anos para ser resolvido definitivamente, e na transição sempre fica sujeito a turbulências, e nós vimos algumas delas recentemente, né? A pressão inflacionária na China e em outros emergentes tem demandado a adoção de políticas de restrição, de contenção por vários países. A crise do norte da África e Oriente Médio não está resolvida, o que gera um nível de incerteza elevado em relação à evolução do preço do petróleo. Japão, a sequência de eventos, ainda representando aí uma força contrária à recuperação da economia global. Esperamos que a partir desse trimestre haja uma recuperação mais definitiva daquela economia, mas de certa forma é um choque que ainda está entre nós, diminuindo a capacidade, o vigor da economia mundial. A economia brasileira, ela está mais preparada, até para uma materialização num cenário adverso, mais adverso, no cenário internacional. Quer dizer, temos reservas internacionais em nível adequado, mais de 335 bilhões de dólares. Os depósitos compulsórios foram recompostos a patamares pré-crise, foram além desses patamares, né? Então nós temos hoje tanto liquidez em moeda estrangeira quanto liquidez em reais para a eventualidade de um aprofundamento dessa crise internacional, caso ele venha a ocorrer. Os incentivos que foram introduzidos durante a crise foram retirados pelo Banco Central. A maioria deles foi revertido, como a questão dos depósitos compulsórios, entre outros. Bom, agora, para encerrar a minha apresentação, numa nota também positiva, mas mais de médio prazo, a nossa visão é que o crescimento forte e sustentável é a nossa vocação para os próximos anos. Nós temos aí um processo que vimos lá naquele slide, as próprias projeções da FGV de uma ampliação da classe média, ainda em relação já a esse avanço que houve nos últimos anos, mas esse processo continua. O bônus demográfico, que é a população em idade ativa superior a aposentados e indivíduos fora da idade ativa, né? Então esse bônus aí vai para os próximos 15 a 20 anos, nós teremos entre o Brasil, uma das poucas economias de grande porte que tem esse benefício. Nós temos que aproveitar isso, porque é um momento de maior produtividade da mão de obra, é um momento de maior capacidade de poupança. Isso deve ser aproveitado ao longo das próximas duas décadas no país. Diversas oportunidades de investimento, exploração da camada de pré-sal, ampliação e modernização da infraestrutura, as commodities minerais ainda serem exploradas e potencial de área cultivável que ainda não se esgota num país a despeito do forte crescimento, da forte produção de alimentos. E os importantes eventos esportivos internacionais que estão aí na pauta, certamente nos próximos 5 anos estarão demandando aí infraestrutura, demandando investimentos do país. Era basicamente isso que eu gostaria de expor inicialmente. Fico à disposição de vossas excelências para os questionamentos.
Senhor presidente, pela ordem.
Pela ordem, senador
Inácio. Pediria, vossa excelência, só uma informação, se o presidente também puder dar, para efeito do debate, sobre o endividamento privado, externo, se nós temos uma informação a respeito para poder a gente...
Eu quero... Doutor Alexandre Tombini, ele vai responder agora ao longo das... Então, com a palavra, doutor Alexandre Tombini.
Obrigado, senhor presidente. Excelência. Em relação às captações externas, vimos um aumento, mas nós vemos ainda a economia brasileira com uma posição externa positiva, ou seja, a economia credora tem mais reservas do que endividamento. Se nós colocarmos tudo, investimento direto, etc., aí a posição passivo externo líquido é maior. O que nós vimos foi uma evolução. As captações, elas vieram muito forte no início do ano. Nós impusemos aquelas medidas prudenciais, o IOF, na captação. Houve uma recomposição de fluxo, certo? Aumentou as captações acima de 720 dias. Isso dá maior estabilidade para esse passivo, certo? Não é um passivo, digamos, demandável no curto prazo. São captações de 720 dias ou maiores que ela, que 720. E houve uma recomposição também no investimento, nos fluxos. Ou seja, como eu mostrei, o ano passado foi 40% dos demais fluxos, captações, endividamento direto, ações, etc. E 40% investimento direto. Este ano, até maio, nós temos 60% de investimento direto, 40% de captações. Então, a qualidade dessa captação externa é diferente, os volumes na margem têm sido reduzidos, moderados, tá certo? Agora, um alerta que a gente sempre faz, o Banco Central tem que fazer, é que o campo flutuante ele flutua para os dois lados, né? Então, nesse momento, está flutuando numa direção, mas, obviamente, se o cenário internacional mudar, e sempre há perspectiva, há muita incerteza, ele pode, com uma certa velocidade, reverteu a direção da flutuação. Então é importante sempre o setor privado não financeiro estar atento para a questão de hedge, assim, a questão de proteção em relação a exposições em moeda estrangeira.
Muito obrigado, doutor Alexandre Tombini, parabenizá-lo pela exposição competente, como sempre, e passar agora a palavra para os inscritos. Palavra com o senador Aloysio Nunes Ferreira, o primeiro orador inscrito, e nós vamos fazer... Vamos propor orador por orador, e aí o presidente Tombini responde. Agora eu vou me ater ao tempo, porque nós temos ainda uma sabatina para a autoridade olímpica, depois dessa audiência pública do Banco Central. Com a palavra o senador Aloysio Nunes, 5 minutos.
Senhor presidente do Banco Central, senhores diretores, senhores senadores. Senhor presidente Tombini, diz a crônica dessa comissão que reiteradamente nos últimos anos a presidência do Banco Central, ao fazer a sua apresentação, afirma que o nível de reservas internacionais se mantém no, digamos assim, num ranking adequado. É sempre essa, haja crise ou não haja crise, problemas internacionais ou não, está sempre adequado. Na vinda anterior de Vossa Excelência aqui, vários senadores da oposição questionaram o custo desse carregamento de reservas. É até uma questão do copo meio cheio, copo meio vazio, né? Porque qual é o limite entre a previdência, né, diante das incertezas, ou um sintoma de desequilíbrios existentes entre a política monetária, creditícia e fiscal. Eu apresentei um requerimento que foi respondido por Vossa Excelência sobre o custo desse carregamento, com base numa medida que é a taxa média ponderada do passivo do Banco Central, nele incluído o seu patrimônio líquido, né? A resposta do Banco Central foi satisfatório, na minha opinião, quer dizer, o dado veio sobre a diferença entre o custo médio da dívida pública federal e esta taxa média ponderada do passivo do Banco Central. E também em relação ao custo do carregamento dessas reservas para o ano de 2010, que estava em coisa de 43 bilhões de reais para o ano de 2010. Eu pergunto a Vossa Excelência se é possível ter alguma atualização desse dado. Como é que a coisa evolui nesse ano de 2011? Tanto o custo do carregamento, o custo em valores absolutos, quanto a diferença entre essa taxa média, essa taxa média ponderada do passivo do Banco Central, nele incluído o seu patrimônio líquido, e a dívida pública, a taxa de evolução da dívida pública mobiliária federal. Uma pergunta adicional que tem a ver com isso é se esse derretimento, digamos assim, do dólar influi no custo, nesse custo de carregamento, na medida em que ele possa afetar o patrimônio líquido do banco. Essa é uma pergunta. A outra pergunta, senhor presidente, diz respeito à política do banco, do BNDES. O BNDES, no combate à crise, o Tesouro emprestou o BNDES e assumiu subsídios do chamado PSI. Ou seja, o banco empresta abaixo da TJLP e o Tesouro assume a diferença. E o BNDES tem emprestado muito a esse título desde 2009 para cá. Inclusive agora, recentemente, foi aprovada uma medida provisória, aumentando, inclusive, a possibilidade de repasse do Tesouro ao BNDES a esse título. Agora, acontece que o CIAF não tem mostra que o Tesouro não desembolsou os recursos do PSI, apesar de ter dezenas de bilhões no seu orçamento, inclusive de 2011. E o TCU já cobrou explicações sobre essa questão, sobre esse problema, né? Quer dizer, o Tesouro, pelos dados do CIAF, não desembolsou aquilo que o BNDES deveria ter recebido para poder fazer os seus empréstimos subsidiados. Bem, isso significa que o banco, o BNDES, está arcando com o custo que deveria ser do Tesouro. Ora, o BNDES é um banco sujeito à fiscalização do Banco Central, e eu pergunto a Vossa Excelência se o Banco Central, como é que o Banco Central tem encarado essa questão, se constatou esse problema, pediu providências, enfim, o que que o BNDES está fazendo para minimizar ou corrigir isso que seria, aparentemente, uma exposição temerária do BNDES. Obrigado.
Com a palavra, doutor Alexandre Tombini.
Obrigado. Obrigado pelas questões, excelentíssimo senador Aloysio Nunes. Em relação à questão das reservas, eu posso afirmar hoje que nós estamos num nível adequado. Em relação aos nossos aos países comparáveis ao Brasil, os BRICS, por exemplo, nós temos um nível de reservas em relação ao tamanho da nossa economia moderado, certo? Nós temos aí a Índia com mais de 20% do PIB, a Rússia com mais de 30% do PIB e a China com cerca de 50% do PIB de reservas. Só para citar alguns casos de economias comparáveis, economias emergentes importantes, comparáveis à economia brasileira. Ainda que o nível de reservas tenha crescido em termos nominais, em termos de dólares, em relação ao tamanho da economia, ele está naquela faixa entre 13% e 15% da economia brasileira, nos últimos 3, 4, 5 anos. Ou seja, estamos num limite moderado de reservas internacionais, ou seja, de colchão de liquidez em relação ao tamanho da nossa economia. Então, eu, mais uma vez, seguindo a tradição, Eu diria que, perante esta comissão, que o nível de reservas do Brasil é adequado, a economia cresce, a economia se insere na economia internacional, continua esse processo de inserção, ainda que tomando essas precauções em relação aos fluxos que estavam muito intensos, com a velocidade muito alta, decorrentes da ampla liquidez internacional, não é que tem a ver com a baixa recuperação das economias centrais, jogando uma liquidez excessiva no mundo, essa liquidez procurando se rentabilizar. E o Brasil, então, tem que se proteger em relação a esse movimento. Nós temos feito isso, entre outras coisas também, continuando o processo de acumulação de reserva, mas as reservas em relação à economia continuam constantes em relação ao nosso passado recente e menores do que economias comparáveis. Então, acho que é importante...
Você teria o custo, eu poderia me atualizar em relação à informação? Eu tenho aqui o valor de 2010, se houve alguma evolução, em que sentido?
Nós ainda não fechamos o dado de junho, que é o semestral, mas certamente caminharemos a Vossa Excelência tão logo tivermos esse dado com precisão. Essa questão que Vossa Excelência coloca de como nós medimos o custo de carregamento, não seria, digamos, o custo médio da dívida pública, por que usar o custo médio do passivo do Banco Central? O Banco Central tem outros itens importantes de passivos, por exemplo, vou citar um muito importante, que aumentou muito ao longo, está mais de 400 bilhões de reais hoje, que são os compulsórios. Tem outro tipo de remuneração, não tem relação necessariamente com a dívida interna. Então, nós temos que levar esse custo de carregamento, porque é o que dá sustentação para as posições ativas, entre elas, por exemplo, a acumulação de reserva. Então, essa é a resposta técnica. Tem outros detalhes da qualidade dos nossos passivos, mas acho que o principal é o compulsório, ele dá uma ideia para a Vossa Excelência de por que nós usamos isso. Em relação ao BNDES, que nós vimos, foi, Vossa Excelência aponta nessa direção, uma maior participação de taxas de mercado nas concessões, tá certo? E uma questão que nós estamos acompanhando do ponto de vista também macroeconômico, a relação dos desembolsos que tem moderado em relação ao que foram no ano passado, no final do ano passado, mas certamente nos dados de janeiro e abril nós tivemos concessões lá em 2010 na faixa de 35,7 bilhões de reais, janeiro e abril desse ano 33,7 bilhões, nesse dado que a minha assessoria está me atualizando. Bom, e nós somos o regulador prudencial do BNDES, estamos atentos, não saberia dizer exatamente esse detalhe que Vossa Excelência coloca, mas certamente no que diz respeito à questão prudencial, nós somos o regulador.
Porque está anunciado, o Tesouro até agora não compareceu.
A relação do Tesouro BNDES, aí o controlador colocando mais capital, menos capital, nós não entramos como regulador prudencial. Mas certamente a sua colocação foi anotada por nós, vamos segui-la, vamos investigá-la.
Com a palavra o próximo orador inscrito, o senador Cristóvão Buarque.
Presidente Tobini, em primeiro lugar eu quero dizer da minha confiança em relação às políticas monetárias, financeiras do Brasil, o Banco Central estando em suas mãos. Então isso dá uma tranquilidade. Lamento até que esteja sem ser mandato, porque eu defendo o mandato para presidente do Banco Central com autonomia. A sua apresentação mostra algo que... é mais ou menos um consenso. A economia está bem. Mas eu tenho a impressão que ela deixa de mostrar, e não era seu papel aqui, claro, é o papel dessa comissão, que ela não vai bem se a gente olha o longo prazo com alguns entraves que podem atrapalhar. Por exemplo, e que não tem a ver com o Banco Central, pelo menos a maior parte dos pontos. Por exemplo, a incapacidade brasileira de inovar na economia, de ter produtos inovativos que assegurem um mercado permanente, que nos tire dessa prisão que vivemos das commodities. Os gastos públicos. Eu achei positivo, claro, que a gente tenha um superávit desse tamanho. Mas esse superávit está vindo, a meu ver, salvo engano, não tem engano nisso. Ele está vindo, presidente Delcídio, da carga fiscal e não da redução dos gastos. A previdência continua sendo um problema. A incerteza jurídica que o país vive e que assusta de vez em quando muita gente. corporativismo, cada um lutando para pegar o seu pedaço do PIB, sem um sentimento nacional, a qualificação de mão de obra, o cenário internacional, que esse foi mostrado. Mas tem um que eu tenho uma preocupação, mas pelo seu quadro daria para eu descartar. Eu tenho uma preocupação grande com o nível de endividamento das famílias internamente e com o endividamento das empresas externamente. Apesar de que, de fato, dá a impressão de que não há uma preocupação no endividamento das empresas no exterior, de maio para junho, o aumento, se eu não me engano, foi muito alto. Creio que chegou a quase 6%, elevando a dívida para quase 600 bilhões. Eu, então, lhe faço a pergunta sobre isso.